Olá, bem-vindos a mais um episódio do Leitura Sem Badanas, um episódio muito especial por duas razões muito óbvias. A primeira é que é o nosso convidado, o Dr. Paulo Portas, convidado de uma dimensão e de uma relevância muito especial e que eu dou as boas-vindas.
Muito obrigado e bom ano e boas leituras.
Obrigadíssimo. E a segunda é que esta condição em que o Paulo vem como leitor. Que é bem,
não. E de fora da lei.
E de fora da lei, exatamente. E queríamos...
Fora da leia.
Da leia.
Não da lei. E sim, leitor compulsivo.
Exatamente. Que nós estávamos a falar e de facto ainda não tínhamos convidado um leitor que é uma parte muito grande deste nosso... da nossa vida como profissional, mas também da nossa própria vida como leitores. E nós temos esta... uma espécie de tradição, não é uma tradição, mas aos convidados não queremos impor uma biografia, por isso pedimos sempre que o convidado se apresente. Também temos aqui...
Como leitor, apresento-me. Eu fui forçado, sem grande exagero, pelos meus pais a ser bom leitor. Eu, durante as férias, tinha a obrigação de ler N livros, não demasiados, mas N livros, e depois no fim tinha que ter uma discussão com os meus pais sobre o que é que eu tinha achado do livro, o que é que eu tinha retido do livro e que opinião é que tinha. E o meu pai, e mais até a minha mãe, faziam questão que nós lêssemos certos livros com receio que mesmo nos jesuítas, onde nós estávamos, não nos dissessem para ler. E eu devo-lhes isso, eu, depois, se nós cumpríssemos com as nossas obrigações de leitura, depois tínhamos um prémio. Portanto, havia um lado cacete e um lado cenoura, certo? Digamos assim. E depois, os jesuítas incentivavam a imensa leitura. Os jesuítas são manifestamente um braço do Papa. Muito raramente seriam o próprio Papa,
certo.
Mas muito, muito ilustre do ponto de vista de educação e de cultura. Eu lembro-me sempre que nos jesuítas nunca foi obrigatório ir à missa e a igreja estava sempre cheia. E portanto era um ato de liberdade e de sedução, claro. E de fé, mas não era um ato de coerção nem de hábito. E depois, a minha vida, eu tornei-me, portanto, um leitor compulsivo. Eu sempre viajei muito por razões profissionais, e ainda mais depois, nos últimos 15 anos, digamos assim. E quando se fazem viagens longas, é preciso ocupar o tempo ou a dormir ou a ler. Não tem alternativa, sobretudo se for num avião.
Certo,
claro.
E eu depois estabeleci... do ponto de vista dessa apresentação, eu estabeleci uma regra para mim próprio há muitos anos, que é tentar ler a última hora do dia em que eu estou acordado, ou seja, eu leio à noite.
Maioritariamente?
Quase sempre.
E uma hora inteira?
Procurar ler uma hora, nem sempre consigo cumprir, nem todos os dias.
Certo.
Mas procurar ler uma hora e leio vários livros ao mesmo tempo. E depois acontece uma coisa que eu acho que acontece a toda a gente que lê vários livros ao mesmo tempo, é que um fica para trás, porque é ligeiramente menos interessante que os outros, ou demora mais a ser convidativo. E,
claro.
E de maneira que eu faço isso sempre que posso, e quando viajo de avião, uma coisa muito frequente, levo sempre livros comigo e trago sempre mais livros do que os que levo, porque eu, se tiver uma hora livre, adoro ir a livrarias. É uma coisa... eu sei que tudo isso é um mundo que muita gente promete estar em crise, que só haverá leitores digitais. Eu acho que eu gosto do ambiente de uma livraria, gosto do cheiro da madeira quando a livraria é de madeira, quando as estantes são de madeira. Gosto da arrumação ou desarrumação de uma livraria.
É verdade.
Acho que uma das coisas mais extraordinárias feitas por este grupo foi a espécie de revamp da Burroughs, por exemplo,
certo,
que foi
claro.
Muito importante na vida de muitas pessoas, foi importante na minha, por exemplo, e gosto sempre, e depois trago livros, e portanto, porque eu tenho uma, se a tentação for grande, eu quero realizá-la o mais depressa possível e começar a ler no avião, ou começar a ler no aeroporto.
E então, se calhar, vamos começar por livros essenciais na sua formação, não só de jovem, mas também depois formação mais académica.
Na formação, a minha formação, eu faço parte de uma geração que tinha 11 ou 12 anos quando aconteceu o 25 de Abril.
Certo.
E, ao contrário da geração do meu irmão, que ainda viu o declínio do Estado Novo, eu acordei com a política, com o processo revolucionário em curso, ou seja, com o PREC, que era uma coisa muito diferente do 25 de Abril.
É um valente
acordar. Era uma espécie de captura do 25 de Abril.
Claro.
Por uma minoria. E eu senti-me muito desperto para a política por causa disso.
Claro.
E vindo eu de uma família, sobretudo do meu lado paterno, que era absolutamente plural, de pessoas do Estado Novo, até pessoas de esquerda revolucionária, que nunca deixaram de se sentar à mesma mesa e de respeitar os mais velhos. E então, eu dou-vos exemplos. Há livros que eu me lembro que fizeram de mim, ou ajudaram a fazer de mim, uma pessoa que, no sentido mais geral da palavra, é basicamente liberal, tanto em termos políticos, como económicos, como sociais, mas, sobretudo, lembro-me de livros que foram importantes para mim, na minha formação. Lembro-me de uma pessoa que eu ainda entrevistei, embora com o azar de não ter gravado, ou seja, quando cheguei ao hotel o gravador tinha falhado.
Ou não.
E era nem mais nem menos do que um prémio Nobel, portanto era o Hayek.
Ah, uau.
O caminho para a servidão.
Claro.
E ele depois teve a espantosa humildade que têm as pessoas grandes de aceitar repetir a entrevista. O senhor é uma profeta da idade.
E entrevistou, mas para um...
Entrevistei, eu fiz 3 ou 4 entrevistas para o... semanário, se me não engano. Fiz ao Hayek, fiz ao UNESCO, numa casa assombrosa em Paris, cheia de pintura surrealista, etc. Fiz a um homem que foi muito importante que escreveu, co-escreveu um livro muito interessante que se chama O Despertar dos Mágicos, Le Matin des Magiciens, Louis Pauwels, e que depois foi o diretor do Figaro Magazine, na altura em que o Figaro Magazine foi uma espécie de rearmamento intelectual das forças liberais e conservadoras relativamente à maré socialista que havia à época em França. Mas fiz, assim, variadíssimas entrevistas, e uma delas o Hayek. O caminho para a servidão, não é que eu seja um hayekiano puro, nem acho que a economia, uma economia pequena, possa ser hayekiana puro. Mas foi importante para eu me elucidar sobre os erros permanentes que a visão teoricamente socialista da economia tem. Depois lembro-me que foi, para mim, imagino que 17, 18 anos, foi muito importante o Orwell. O Orwell não da Guerra Civil Espanhola, que eu só conheci mais tarde, mas o Orwell já ferozmente antitotalitário e anticomunista, sendo um homem de esquerda, como sabemos, de origem, não é? A Quinta dos Animais, ou O Triunfo dos Porcos, já não sei qual é o título definitivo.
É Triunfo dos Porcos.
E isso foi importante. Outra leitura muito importante, curiosamente, no polo oposto, que eu só vim a fazer essa mais tarde, no polo oposto de Hayek, é uma pessoa cuja coragem intelectual eu respeito imenso, porque é muito raro uma pessoa ter, em termos internacionais, razão a 20 anos de distância com tanta precisão e exatidão, que é o manifesto de Keynes, não sobre a teoria geral da economia, que esse não é um manifesto,
certo,
mas é o manifesto de Keynes em revolta. Ele era um jovem membro da delegação britânica às negociações do final da Primeira Guerra, uma coisa chamada, se me não engano, As Consequências Económicas da Paz, e que é uma previsão absolutamente extraordinária, cristalina, de como a arrogância dos vencedores levaria à humilhação absoluta dos vencidos. Os vencidos nunca conseguiriam pagar aquelas indemnizações de guerra e isto ia fabricar uma inflação descontrolada, umas contas completamente desequilibradas e a eleição de um ditador.
E outra guerra.
Ele faz isso em 18.
Ele faz isso, não há 20 anos que eu diria a guerra, mas faz isso a pouco mais de 10 anos da, primeira, da eleição de Hitler como chanceler. E incrível. De Keynes, é de uma enorme coragem, porque ele demitiu-se da delegação britânica. Eu não concordo com isto.
Antes de publicar o livro,
E depois publica o livro explicando. E depois explica o livro, não é bom? É muito, muito impressionante. Eu tenho imensa admiração pela coragem intelectual e por outra forma de coragem, que é diferente, que é a coragem física. E lembro-me, depois, coisas evidentes. Eu lembro-me que, para mim, foi essencial, ainda hoje os tenho, cada vez que tento arrumar a minha biblioteca, encontro-os, uma coleção de livros de filosofia política e ciência política excelente, num português com açúcar, que é o brasileiro, da Universidade de Brasília, se não me engano, que é uma coleção amarela, onde tem tudo o que precisa de encontrar. Platão, Aristóteles, São Tomás, Santo Agostinho, Hobbes, até um livro que me marcou, como eu acho que marca qualquer espírito. Eu não tenho uma vocação jurídica, mas o direito deu-me método. O Espírito das Leis de Montesquieu, que é um livro premonitório do ponto de vista da ordem, de uma ordem equilibrada de poderes. E portanto, esses livros foram todos muito importantes. Há um outro livro que foi, que eu acho que não está traduzido em português, infelizmente, se não me engano o autor, é um historiador chamado Alan Bullock, que tem uma enorme biografia paralela de Stalin e Hitler, chamada Parallel Lives, se não me engano, ou qualquer coisa de muito parecido. E a mim impressionou-me, isso fez de mim, não era preciso, mas fez de mim radicalmente antitotalitário, como eu sou muito, tenho uma enorme curiosidade intelectual por tentar ler tudo o que posso sobre as origens da primeira, sobre o século XX europeu, que é um século completamente trágico,
certo,
com uma redenção de prosperidade, porque as pessoas se puseram de acordo para reconstruir. Se fosse com os critérios digitais de hoje, toda a gente está em desacordo com todos, não é? Portanto, nós passamos, aliás, coisa que se percebe no presente de Portugal, passámos de uma estação em que as pessoas compreenderam todos, todos, todos do Santo Padre, para todos contra todos, discórdia contra discórdia, insulto contra insulto, faz imensa pena.
É uma polarização.
Sim.
São as vanguardas.
Pois.
Eu acho que o todos, todos, todos era a nação. Isso é outra. Eu acho que quem compreendeu o Papa foi da pessoa menos letrada até à mais erudita.
Certo.
O resto são vanguardas que são dominantes. Claro. Mas, portanto, foram os livros ajudaram, isto para terminar, os livros ajudaram imenso na minha formação política. Com certeza, depois mais Raymond Aron, o facto Aron teve só, Aron estava do lado certo da história e Sartre estava do lado errado da história. Sartre beneficiou de todo o incenso que Aron não pediu nem teve.
Certo.
Só depois.
Exato.
E as suas 18 lições. Mas portanto, há muitos, muitos livros que foram essenciais na minha formação. E também para eu ter, felizmente, dúvidas. Ou seja, eu acho que a dúvida faz parte do conhecimento.
Claro.
E até acho que o erro faz parte da ciência e do progresso. E portanto, e a correção do erro, evidentemente. E a eliminação das hipóteses. E isso ajudou-me imenso a ter espírito crítico, eu acho. E depois gosto como isto são livros que ajudaram a minha formação política, mas eu gosto de coisas tão diferentes como livros de espionagem, imenso, destressa-me a cabeça.
Claro.
Gosto de banda desenhada.
A sério?
Gosto de 4 ou 5 autores de banda desenhada.
Não diria. Mas isso por causa
My favorite. Blake and Mortimer, mas isso também não podem estranhar. Eu gostava, vou-vos dizer, eu gostava do Blake and Mortimer, e como é relativamente público, porque é um ícone em minha casa, gostava do Corto Maltese.
Sim.
E da sua namorada em cada ponto. E da sua, bufanda, da sua echarpe. E daquele lar... daquele lar distraído, distraído que ele tinha. Gostava imenso, gostava obviamente do Tintim,
claro, né?
Obviamente do Asterix, mas gostava de Banda Desenhada.
Foi
um livro fundacionais também meus. É.
Também, pronto. E depois gostava de gostar mais de poesia. Obviamente, gosto imenso de novelas, gosto imenso de romances. Normalmente agora há um género mais facilitador que são romances historicamente exatos. Mas a história já está escrita,
certo, claro.
Ou por outro, já está feita mas não está escrita, okay? Mas eu hoje tenho graças a Deus eu já não sei onde é que eu aprendi que por mais livros que a gente tenha numa boa biblioteca bem organizada, se nós lermos 15% dos livros que temos, já é uma proeza.
Ah, então vou fazer contas quando chegar.
Não é desaproximado. Não é desaproximado, porque pois o tempo máximo de leitura é limitado.
Mais. Pois, claro.
O tempo máximo de leitura é limitado. Mas eu lembro perfeitamente, às vezes é uma coisa maravilhosa reencontrar leituras.
Uhum.
E depois, do ponto de vista de novelas e romances, eu sou... tenho uma admiração clássica por russos e tenho uma admiração contemporânea enorme por latino-americanos, que eu acho que são os últimos que sabem escrever, sabem contar uma história como uma história deve ser contada. Os romances dos latino-americanos não são discursos, são histórias.
São histórias.
São, entusiasmam, têm intriga, têm acontecimentos inesperados, têm sucessos e dramas emocionais, têm psicologia dos personagens, têm um fim inesperado. Não são discursos políticos. Uhum. É uma coisa eu às vezes costumo dizer, já não aguento mais romances ocidentais, entre aspas, que acabam todos com suicídios.
Mas isto mostra um bocado os
eu sou muito isso aí, com certeza, García Márquez, Cortázar,
sim, é
Vargas Llosa,
uhum.
Têm livros absolutamente insuperáveis. Há um que é um papa, curiosamente o único não Nobel, que é Borges.
Certo, claro.
E não teve Nobel por causa das opiniões políticas, não é?
Pois,
também não.
Claro. Mas o Nobel sempre foi político.
Às vezes, mais do que outras
mais
vezes.
Mais do que outras vezes, certo.
E depois, na geração mais recente, eu sou ferrenho seguidor de dois escritores, um cubano e um colombiano. O cubano é Leonardo Padura.
Pois é, exatamente.
Que é um exílio interior. Uhum. Ou seja, ele decidiu ficar em Cuba discordando. E, portanto, a vida dele como escritor... não é exatamente fácil.
Acredito.
Acho que já disse isto uma vez publicamente. É no, se não me engano, é no último romance dele. Não no último policial. Não no último Inspector Conte. Mas no último romance, dele, que é um romance que parte da melancolia dos filhos do regime.
Uhum.
Que são privilegiados face aos outros. E que percebem que dali para a frente não há horizonte se ficarem lá. E são um conjunto para aí de 10 casais, ou coisa que vai, que se encontravam todas as semanas. E vão saindo todos, legalmente ou ilegalmente, dizendo aos pais ou não dizendo aos pais. E uns vão para a Europa, outros vão para a América Latina. Há um casal que vai para Buenos Aires, que é uma coisa... não pode haver contraste maior entre Buenos Aires e Havana.
Uhum.
Pronto. Os sítios onde uma pessoa vai parar quando tem que fugir.
Claro. Bom,
e a certa altura, eles não são muito bem recebidos pelos argentinos, que tendem a ter alguma demora nessa forma de acolhimento mais generoso e mais próximo. E a certa altura, um deles escreve, creio que aos pais, percebi finalmente o que é ser imigrante. É não ter memória de nada e não pertencer à memória de ninguém. Ei, que é uma frase...
Muito boa.
A gente não esquece, não é? Isso para editores é um... e o outro é o Juan Gabriel Vásquez, que é colombiano, autor do... do monumental, acho eu, o ruído que as coisas fazem quando caem.
Exatamente.
E muitos outros.
Bom título também.
Também é um extraordinário título. E enfim, portanto... Ah, já agora, autobiografias políticas...
Gosta?
Gosto. Dou desconto.
Pois é, isso que eu ia perguntar.
Porque eu acho que as pessoas tendem a trabalhar um bocadinho para a história ou para a forma como a história olhará para eles.
Claro. Não tanto.
Ou elas. A melhor autobiografia, do ponto de vista literário, A Minha Vida, de Trotsky. Oh. E Trotsky era...
Certo.
Trotsky, como foi mandado assassinar por Stalin, Trotsky ficou com a simpatia dos terceiros, percebe? Ou seja, as pessoas tiveram... Trotsky é uma figura muito específica da Revolução Russa Soviética. E depois tem um destino trágico. Ele acaba morto em casa da Frida Kahlo.
No México, pois era isso?
No México. Por um sujeito, se eu bem me lembro, chamado Ramón Mercader. Que é um sujeito que o Partido Comunista da União Soviética escolhe entre as famílias mais... não é, aliás, é fiéis ao partido, projetando que ele será um, em certo sentido, um serial killer do partido para cumprir missões essenciais. E é um livro muito extraordinário, está retratado nesse mundo latino-americano por um livro maravilhoso chamado O Homem Gostava de Cães. E ele é um livro que começa em Moscovo, passa pela Turquia, passa pelos nórdicos, vai para Paris, Catalunha e depois México.
E
segue o Trotsky.
Segue o Trotsky.
E segue o seu assassino.
Certo.
Okay.
E segue o seu assassino. E depois, sem estar a ser spoiler, depois tem uma outra coisa muito extraordinária. No mundo do comunismo, sobretudo, isto é muito frequente. Ele cumpre uma missão que o partido e o Stalin, a mãe do Stalin, lhe pedem, assassina o Trotsky, e a partir daí torna-se não só inútil, como um risco para o partido.
Claro, claro. Porque é algo... as provas.
Porque exato. É alguém que sabe.
Porque é o próprio.
É alguém que fez.
Uhum. Exato.
E portanto, depois o caso é tão interessante como o caso. O caso dele. Mas eu chamo a atenção sempre. Tenham curiosidade pelos escritores latino-americanos contemporâneos, porque não é só um problema de realismo mágico, é saberem contar histórias a sério. Pronto.
E eu vou pegar exatamente nisso, que era uma coisa que nós também queríamos falar. Que é se a ficção, e que é não ficção, e os livros que o Paulo mencionou, nem que sejam pelas capacidades discursivas do Hayek e do Keynes, mas se a ficção também tem lugar na política, ou seja, se...
É possível, há um lado, é possível, quer dizer, há uma componente da política que é o cenário dela.
Certo.
Há políticos mais teatrais do que outros, o que não quer dizer que a gente deva desconsiderar inteiramente uma pessoa só porque é mais teatral do que outra. O meu herói do século XX era ótimo escritor, como é sabido, era o Churchill,
certo.
E era um bocadinho teatral.
Bastante, até.
E depois usava maravilhosamente a língua inglesa.
Por isso
tenho imenso respeito às pessoas que usam. Eu devo dizer-lhe que estou a acabar de ler um romance português que não é difícil de entrada, não é fácil de entrada, mas que tem um dos mais expressivos, ricos, diversos baús de vocabulário português de que eu me lembro em escritores contemporâneos, que é o livro, o primeiro romance do Henrique Raposo. Que nos substantivos, nos adjetivos, é absolutamente, é de uma riqueza incrível. Quase proustiana, porque é detalhista. E, portanto, subir uma rua pode demorar uma página.
Exato.
Okay? Mas maravilhoso do ponto de vista... Fiquei contentíssimo, porque é muito, 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 muito inflacionário, no melhor sentido da palavra, do ponto de vista do bom uso da língua portuguesa. Bom. Nos romances, eu gosto que me contem bem uma história. Pronto. Independentemente dela já existir ou não.
Uhum.
É muito engraçado, eu dou-lhe um exemplo. Eu li as biografias monumentais mais difíceis e mais reconhecidas sobre Mussolini, por exemplo. E a minha opinião definitiva sobre Mussolini é fechada com... eu não sei como chamar ao tipo literário, com os três, com a trilogia de Scurati.
Pois do M.
Do que foi editada por vocês. O Filho do Século, que é o primeiro, e depois o segundo é a ascensão dele, e o terceiro, a gente pensa que é o declínio, não, é até é a relação dele com a Europa do tempo dele, até à invasão da França. E, curioso, é um livro extraordinariamente preciso e rigoroso do ponto de vista histórico, não inventa, mas não é uma biografia. É algures entre uma novela e uma interpretação.
Uhum.
Entre uma novela e uma interpretação. Portanto, eu sou muito... Eu sempre, nos três ou quatro livros que leio, em princípio, leio um romance. Gostava de ler mais poesia, mas de quando em vez acedo, tenho muitos amigos meus que me aconselham a que eu leia mais poesia. Há quem ache que é a forma mais elaborada, que é a penthouse da escrita, não é? É possível que seja.
Eu também acho.
Mas eu, se fizer as contas, sou muito mais narrativa do que poesia.
Eu também tenho os dois sentimentos. Acho que é, se calhar, mais construída, com todas as coisas boas e coisas más, mas também não tenho... Gosto de uma história.
Imagino que seja ainda mais difícil do que escrever um livro. Do que escrever um romance.
Isso sim.
Eu que me impressiona mais nos romances, é a dúvida que eu tenho sobre se os escritores os têm pensados até meio,
ou
mesmo até ao fim, e como é que os personagens não se lhes escapam.
Mas há muitos que falam sobre
acho
isso,
que, sim,
que, há,
eu acho que sim,
chega a um ponto em que eles já não controlam. Ele sim. tinha de decidir aquilo, sim, ou ele tinha de fazer sim, aquilo. Sim. Eu acho isso mesmo.
A única vez que tentei escrever um romance, tentei quando estava em Alexandria,
um bom sítio.
É um lugar bastante apropriado.
O infinito do junco.
Exatamente.
E tentei e não fiquei satisfeito, não sabia o que fazer.
Mas imaginou o final? Como é que
nem
como
cheguei,
é que apareceu?
Nem cheguei, não. A certa altura perdi a mão
okay.
aos personagens e, portanto, aconteceu.
Isto é sempre livros. Queríamos perguntar quais foram os melhores livros que leu o ano passado, 2023.
Vários.
Vamos dizer todos, se forem.
O último que me impressionou muito é a Irene Vallejo.
Que também gostei muito.
Que não só o Infinito num Junco, pronto, mas isso já era anterior, mas um livrinho que saiu editado no final do ano passado. Uma parte dos livros que eu dou no Natal foi esse que eu escolhi.
Sério?
Que eu acho que se chama qualquer coisa como Alguém Falou Sobre Nós. Irene Vallejo. É anterior ao Infinito do Junco. E é uma espécie de catequese cívica. Catequese para adultos tentados pela loucura. Que é uma coisa frequente na política ocidental. Qual é o método dela? Coloca um problema contemporâneo, imagine, porque é que os contemporâneos gostam tanto de rankings? Porque é que são adictos a populistas? Coisas tão diferentes como estas. E depois ela expõe o problema com uma lucidez normalmente muito educada e talvez um bocadinho cínica e a seguir vai buscar um clássico sobre o mesmo problema.
Ah, uau, ok.
E, por exemplo, ela, sobre os populistas, lembra o que dizia Aristóteles: a corrupção da democracia não é a ditadura, é a demagogia.
Uhum.
Por exemplo. São textos de página e meia, são quase textos crónica, que aliás foram publicados, mas é maravilhoso. Esse foi o último. Depois, eu tinha lido, por influência de um grande amigo meu que tem bastante relação com as minhas encomendas de livros, e que é uma maneira de eu os visitar e termos boas conversas, eu tinha descoberto um italiano magnífico que estou a ler agora, curiosamente, um segundo livro dele, que é o primeiro, que é Leonardo Sciascia, como se diz em italiano, é difícil de dizer, que escreveu o mais intenso, poderoso e solene ensaio reportagem, não sei como caracterizar, sobre os 55 dias do rapto de Aldo Moro. É um livro sobre a evolução psicológica de um homem que foi tudo à Itália, é raptado pelas Brigate Rosse, torna-se cativo deles, e depois, como é sabido, é morto ao fim de 55 dias. E é através das cartas dele, para a família, para o partido, para o governo, para o Vaticano, a evolução psicológica dele. É um livro assombroso. Não sei como não está editado em Portugal, com toda a franqueza. É um livro já com anos. Mas é, do ponto de vista da psicologia política, é das coisas mais extraordinárias que eu li. E agora estou a ler uma coisa dele, que se chama, se não me engano, O Dia da Coruja, que é um relato, uma novela, sobre o peso automático e inconsciente que a máfia tinha, e porventura ainda tem, na Sicília, na população mais comum. Ou seja, é uma história magnífica, é um grande, grande escritor. Suponho que já desapareceu. Mas depois li O Roma Sou Eu, que é da vossa chancela, não é? E que é um grande, grande livro para quem gosta de direito, para quem gosta de Roma, e para quem gosta do Império Romano, e para quem gosta de biografias, é o lado menos conhecido de Júlio César, que é o jovem advogado a favor das parcelas e populações minoritárias do Império Romano.
Ninguém diria.
Ninguém diria. Ninguém diria. Ninguém diria. É um grande, grande livro. E depois, Ben McIntyre, li para aí dois, não é? Estou muito vosso seguidor nessa matéria. Enfim, lembro-me destes. Tinha agora que fazer um esforço de memória maior, mas estes marcou-me. No fim do ano, já mais para o fim do ano, um autor que eu também gosto muito, que é o Tim Marshall, que é um homem que anda à volta de um assunto quase desaparecido do sistema educativo e que eu acho essencial para as pessoas compreenderem o mundo. Mas se as pessoas não souberem história e se não souberem geografia, não sabem localizar os factos e os acontecimentos no tempo, nem sabem localizar os factos, os acontecimentos e as ideias no espaço. Ele dedica aos livros dele quase sempre a geografia. É um jovem, só escreve sobre geografia, perdão. Ele fez Os Prisioneiros da Geografia, que é um livro admirável, porque só há duas coisas que não mudam quando tudo muda à nossa volta. Uma é a história, porque já aconteceu, e a outra é a geografia, porque não é amovível.
Exato.
E, portanto, os oceanos são os oceanos, as montanhas são as montanhas, os vulcões são os vulcões, e tem imensa importância geopolítica. Muito mais do que as pessoas pensam, no destino das guerras e na possibilidade das pazes. E ele escreveu um livro inesperado, que é agora o futuro da geografia, que é um livro sobre o espaço. Porque é que há tantas nações cada vez mais interessadas pela exploração do espaço? Que foi um monopólio, ou pronto, foi um duopólio entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Certo. Ou, cronologicamente, entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, uhum. que depois ultrapassam os soviéticos, claro. Durante muitos anos. E hoje em dia, na competição uhum. entrou a China...
A Índia.
Entrou a Índia, entraram os Emiratos,
pois foi.
Com 600 cientistas liderados por uma mulher,
a primeira missão espacial
dele, entrou o Japão, ainda agora, e portanto tá, os céus estão a ficar crowded, estão a ficar com uma multidão.
Já estão, de lixo
satélites
já
não há nenhuma dúvida, satélites não há nenhuma dúvida. Lixo, as pessoas ainda não se aperceberam. Por exemplo, da importância que o espaço tem para a nossa vida ter georreferenciação ou para as telecomunicações claro. Ou para a imagem
é um conceito,
de precisão.
Né? Mais do que
uma... E depois, é uma coisa, é muito interessante, chama-se O Futuro da Geografia. E, enfim, eu estou sempre a ler qualquer coisa. E é um dos prazeres da vida. É uma coisa...
E posso só perguntar qual
é imensos cafés enquanto estou a ler.
O método de registro, a Carolina tem três aplicações e listas e vai fazendo. Eu tenho só uma coisa, quase uma folha que vou escrevendo os livros que leio. O Paulo tem alguma...
Não.
Algum registro?
Não, tenho que fazer um esforço de memória. Não, eu durante uns anos havia livros onde eu escrevia nas margens uhum. Com lapiseira de Minas.
Mas a data?
Ficou
a data de leitura ou...?
Não, punha... Não, não era a data de leitura. Coisas que eu queria lembrar mais tarde.
E sublinha?
Isso, sublinho às vezes.
Ok.
Acho que isso estraga mais o livro e, portanto, não...
Muito obrigado.
É da agora... equipa do Sebastião.
Pronto.
Eu gosto muito de
sublinhar. Eu ponho ao lado, às vezes, umas notas. Problema. A nossa letra deixa de ser inteiramente legível
verdade.
Com o passar do tempo.
É verdade.
E a mim já me aconteceu estar a fazer uma conferência, olhar para uma nota que eu tenho...
E não perceber.
E não perceber a mim próprio. E ter que passar em frente, ok? Mas sim, não tenho... Eu fiz, durante a pandemia, um enorme esforço de arrumação da biblioteca, da minha biblioteca. Tanto de casa como de escritório. E eu sou muito quitado nisso. Tenho umas estantes que eu acho que são muito bonitas, feitas por um arquiteto de interiores... que a minha irmã me recomendou, magnífico, com imenso gosto, e que não é careiro, digamos assim, que é o Alberto Caetano, e ele fez-me as estantes, quer de casa, quer do escritório, e eu tentei dar uma ordem lógica aos meus livros.
E conseguiu.
Eu fiz uma separação entre o que era arte, fotografia, cinema, o que era literatura... Uhum. Romances, novelas, etc. Enciclopédias. E ficou em casa e aquilo que era mais diretamente útil na minha vida profissional, académica ou de comunicação, e que era história, ciência política, biografias, que são um corredor.
No total, sabe quantos livros é que tem?
Não, sei que são milhares, mas não sei, okay. não contei. O que eu sei foi que eu tentei arrumar, do Egito Antigo até à atualidade.
Okay.
Bom, e de repente aconteceu o que acontece a toda a gente. Os livros, nós imaginamos os compartimentos como algo lógico e suficiente.
Uhum.
E depois, quando começamos a arrumar as coisas, os compartimentos nunca são suficientes.
Exato.
E, de repente, a China maoísta entra por dentro da história do comunismo e as democracias entram por dentro dos totalitarismos. E, portanto, enfim. Mas tenho 50, 60% do trabalho feito. Tenho que o retomar.
Já não é mau.
Tenho que o retomar.
Bastante bom. Não, é, os livros têm essa capacidade de não ser estanque, não é? A pessoa pensa que são objetos finalizados e não...
Mas
não
eu adoro nada. Livros, sou mesmo um adicto, adoro livro, adoro descobrir um livro novo. Não sou muito de ir buscar livros muito antigos.
Não?
Não, da curiosidade Mas quando diz livro, edições limitadas.
Pois é, isso.
Ah, da... livro objeto. Era... Okay, livro objeto. Objeto. Livro objeto. Não,
não, isso não sou muito.
Publicados antigos.
Adoro, antigamente, como decorativo, os livros da Tasha, por exemplo, ou claro, derivados, que são livros.
Obras.
Eu lembro perfeitamente que o meu pai me deu um dos livros, o livro da Leni Riefenstahl, das fotografias dela, incluindo as proibidas, não é? Mas que é um livro chamado, se não me engano, Olímpia, sobre
do
os Jogos
dela,
Olímpicos de 36. É inimaginável de talento, quer dizer, talento que depois ela pôs ao serviço de um horror, mas não deixa de ser talento.
Sim. Bom.
E isso gosto imenso, como livro de sala ou de salão. Acho que cumpre muito, cumpre uma função, e a gente, quando é vez, vai rever as fotografias. Como é
verdade. Verdade.
Mas são obras, e os livros da Tasha, de facto, são...
bons livros.
Nós temos aqui esta pergunta, que se calhar é uma pergunta que também que já falámos um bocadinho antes, que é a relação da leitura e a falta dela, ou a presença dela, e o do estado do Ocidente. Mas, ou seja, será... E a pergunta que nós queríamos fazer é se o Paulo tem opinião de se... Se os políticos lessem mais ou menos, se os eleitores lessem mais ou menos, se o estado do Ocidente seria
não
melhor.
Sei, não acho que seja um critério definitivo. Os grandes ditadores eram todos cinéfilos.
Pois eram.
E tanto o Stalin, Stalin como o Hitler, como
Mussolini.
O avô, como Mussolini é o responsável pela criação da Cinecittà.
Pois é.
Mas o Stalin tinha uma sala de cinema privativa.
Oh,
o Hitler tinha uma sala de cinema privativa e o fundador da Coreia do Norte tinha uma sala de cinema privativa. Portanto, tendencialmente,
não são pessoas...
gostariam pelo menos de cinema. Ok? Bom. E eu não acho... Mussolini, de todas as figuras totalitárias, era a mais culta. Embora o número de livros que Stalin tinha na sua biblioteca é uma assombrosa surpresa.
Pois.
Embora houvesse muitos documentos e livros certo, irrelevantes dos discursos, etc.,
factos.
Mas havia muitos. Havia muitos. Com muitas anotações. Não, a única coisa que acho é que o Ocidente, não é o mundo, o Ocidente, está a passar uma péssima circunstância e não se vê fim para essa circunstância. Porque eu acho que as pessoas, estou-me a lembrar de um livro extraordinário que li o ano passado, isto é do cansaço, há um livro extraordinário sobre isto que eu vou falar, chamado Os Engenheiros do Caos, do Giuliano di Empoli, que é uma viagem, uma peregrinação, acerca de quem estava atrás, de quem estava atrás, de quem estava atrás, de quem estava atrás, na última fronteira, a da criação, do Brexit,
certo.
Do 6 de janeiro nos Estados Unidos,
uau.
Do Cinque Stelle, que é o populismo de esquerda na Itália, dos independentistas catalães e do Orban, se não me engano, são
bem,
estes,
não
são
podia
mais
ser
alto.
Um espectro mais...
É uma viagem ao interior e à linha final, a mais importante e a mais desconhecida do populismo no Ocidente. Chama a atenção que nada disto acontece na Ásia.
Certo.
Na China, porque há censura. No Japão, na Coreia do Sul, porque as pessoas têm
controle.
Uma muito prudente distância das redes sociais. Não há qualquer comparação entre a adição dos europeus, muito menos ainda dos latino-americanos, e dos americanos.
Exato.
Às redes sociais e ao que se passa na Ásia desenvolvida. Aquela gente tem a inteligência de ganhar a distância de um mundo onde há demasiados mentirosos e demasiados loucos.
Mas aqui as pessoas, toda a gente, tanto os eleitores como até os próprios políticos, entidades
Eu acho que hoje em dia as instituições estão capturadas por isso.
Pois é, isso.
Claro.
E eu acho que o algoritmo está à beira de conseguir uma coisa que é uma tragédia cultural para o Ocidente. Sobretudo para o Ocidente... do conhecimento para o Ocidente, da fé, da ciência, da conciliação entre a fé e da ciência, do progresso. O algoritmo está à beira de conseguir moldar as pessoas para não distinguirem o que é verdade do que é mentira, o que é verdadeiro do que é falso.
Uhum.
E se ruir a distância entre o falso e o verdadeiro,
que já é pequenina,
é absolutamente impossível fazer escolhas racionais.
Claro.
O algoritmo o que é que faz? O algoritmo tem um mantra. Qual é? O algoritmo sabe tudo sobre cada um de nós. Uhum. O que nós gostamos, o que não gostamos, o que compramos, o que não compramos, o que encomendamos, o que não encomendamos, em que moeda pagamos, em que moeda recebemos, por aí fora. E faz micro manipulação com os nossos dados.
Uhum.
E foi isso que aconteceu no Brexit. No Brexit foram dezenas de milhões de mensagens para todos os dias para os eleitores, tocando uma tecla, normalmente com mentiras. Eu dou-lhe um exemplo perplexizante, digamos assim. Uma senhora no País de Gales que tinha uma panca e uma obsessão com gatos persas. Recebeu N mensagens a dizer: vota no Brexit porque a Europa vai proibir os gatos persas. E coisas parecidas. Oh, veja-me o nível de micro manipulação.
Bom. Ao nível emocional, sempre.
E sempre instintivo. Sempre. Eu acho que isso é o ponto que as pessoas não se dão conta. É, o algoritmo é treinado, é o multiplicador.
Uhum.
Claro.
É o multiplicador de quê? Da discórdia? Porque o projeto das redes sociais é o da discórdia, não é o da concórdia ou do compromisso. Com a provável exceção do Instagram.
Um moderado,
uma pessoa que queira negociar a paz entre Israel e a Palestina é trucidada nas redes sociais,
sim, de um lado e do outro. Sim, sim.
Quando seria provavelmente o que o mundo mais precisava. Mas, portanto, o algoritmo não é uma invenção divina, é uma criação do homem.
Uhum.
E o algoritmo está ao serviço de quê? Da substituição do que é complexo pelo que é simplificado. É logo este primeiro bocado do pecado é aqui. O que é complexo torna-se simples. E, portanto, parcialmente falso, pelo menos. Depois, o que é discordante torna-se insultuoso.
De que maneira?
E quem é insultado tem a reação natural de insultar ou desprezar. A segunda seria mais saudável. Depois, passa-se para uma coisa muito perigosa, que é a negação de que há verdades objetivas, ou seja, se eu não posso combater o conhecimento, nego o conhecimento. Eu vi isso com uma nitidez horrível durante a pandemia. Isso pagou-se muito caro, em centenas de milhares de mortos, por exemplo, no Brasil.
Certo.
Era uma gripezinha.
Uhum.
É diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar de tudo, investiram imenso na busca da vacina, na pesquisa e desenvolvimento da vacina. Mas eu lembro-me de pessoas com formação académica pensarem e às vezes dizerem que as vacinas eram um chip do Bill Gates que queria transformar e transtornar. Quando as pessoas atingem este grau de transtorno, não há racionalidade possível.
E por isso não há discurso possível, não há
diálogo. Não há discurso possível, a não ser o da autoridade, percebe? A não ser perguntar com alguma veemência para que é que eu preciso desse conceito.
Mas quando há alguns líderes.
Lembra-se de um conceito trumpista que era verdade alternativa.
Pois.
Eu temo o pior com a verdade alternativa.
Ou pós-verdade,
que não existe.
Poxa, eu acredito em Deus, para que é que preciso de uma verdade alternativa? Exato. Eu acredito nos progressos da ciência, conhecendo os seus erros. Para que é que eu preciso de uma verdade alternativa? Para voltar às cavernas?
Sim.
Portanto, muito cuidado. É isto que é hoje dominante no Ocidente.
E como é que...
E isto, eu não sei. Não sei.
Não. Como é que... Ou seja, o que é que acha que os livros podem ter...
Esse livro, que eu recomendo muito, é uma eloquente demonstração do que está a acontecer à cabeça das pessoas. As pessoas perderam completamente o crivo. Já não distinguem o verdadeiro do falso. Nem têm um instinto que as distancie disso. Ou seja, Eu acho que na minha geração nós tínhamos alguma coisa que nos... Quer dizer, nós desconfiávamos do improvável, de coisas que pareciam demasiado perfeitas para serem verdadeiras, porque a verdade não... A humanidade não é demasiado perfeita.
Certo.
Teorias da conspiração, a partir do terceiro nível de conspiração, a gente já não acreditava. Bom, eu acho que isso tudo desapareceu. Mas mesmo, desapareceu. E isto é um risco enorme, porque as pessoas, se não tiverem noção referencial sobre o que é verdadeiro e o que é falso, com alto grau de probabilidade erram nas escolhas.
E será que os livros podem ajudar, seja a ficção, seja a não ficção?
Eu acho, por exemplo, Trump, se tiver lido mais do que dois livros de autoajuda, será uma sorte.
Mas que a autoajuda não seja
uma... Mas os independentistas da Catalunha, igual.
Certo, certo.
Só querem, isso é outra coisa que eu acho que é a consequência horrível do algoritmo, nesta matéria. As pessoas, tem a ver com a leitura, as pessoas já não querem ler, ver e ouvir os factos, as histórias, ou o que aconteceu. Cada vez mais as pessoas, ou mais pessoas cada vez mais, só querem ver, ler e ouvir coisas que confirmem o seu preconceito.
Claro.
Isto é
a sua verdade.
Isto é matar qualquer debate livre.
Uhum.
Pois não há diálogo, não é?
Não há diálogo. Só há uma espécie de ebulição e gritaria sobre os meus preconceitos.
Uhum.
É o que eu lhe digo. O Papa passou por aqui e disse: todos. As pessoas parecem tentadas por uma espécie de suicídio coletivo, que é todos contra todos, todos a insultar todos, todos a discordar todos e todos a ofender todos. É uma sociedade. Eu não acho que isso traga nada de bom com toda a franqueza.
Não é?
Pronto. Sim. Mas dito isto, se ler, eu acho que é muito difícil ser um bom leitor e não ter espírito crítico.
Certo, concordo.
O que dá é... Atenção, eu incluo no espírito crítico o espírito autocrítico.
Sim, sim.
É a capacidade que nós temos de nos rir de nós próprios. Foi uma das coisas, quando as pessoas me perguntam muitas vezes, mas o que é que fazia da minha amizade com o meu irmão Miguel? Uma coisa absolutamente incandescente. Magnífica, o meu melhor amigo, eu era o melhor amigo dele. Eu acho, nós não concordávamos em quase nada, a não ser no respeito pelos nossos pais, irmãos, etc. Eu acho que era o facto de tanto ele como eu, felizmente, termos sentido humor sobre nós próprios. E, portanto, as discussões nunca iam longe demais, percebem?
Claro.
Primeiro porque nós não podíamos levantar a voz à frente dos nossos pais e avós, que levávamos um tabefe. E segundo porque, se nós tivermos as pessoas que se levam exageradamente a sério,
sim,
ou, como eu costumo dizer, que se apresentam aos outros como doutorados em virtude. Não se sabe exatamente por que universidade, mas doutorados em virtude. Desconfiem disso. Isso não é a natureza humana. Nem o livre-arbítrio.
Certo.
De maneira que, enfim, é isto. Eu adoro livros, vou continuar a ler livros, vou ler livros até ao fim dos meus dias, de certeza. Espero um dia conseguir organizar de vez a livro. Mas, e espero que nunca tomem a decisão. Olho sempre para os preços do papel quando há crises tarifárias ou crises no fornecimento global e espero que um dos atos de cultura mais simples e mais maravilhosos que há na condição humana, que é comprar um livro, folhear um livro e começar a ler um livro, não desapareça.
Eu acho que não. Mas...
Eu também acho. Depende do meu achar.
Estamos não, aqui isso é, infelizmente, não depende. Estamos mas eu acho que estamos bastante confiantes.
Sim, sim. Nós estamos aqui para isso, não é?
Assim espero.
Verdade.
De resto, tem um nome magnífico, Leia.
Verdade.
E muito bem, vamos.
É a última pergunta.
Carolina.
Que era, perguntámos se tem um, ou dois, ou três, não muito mais, livros que acha importante toda a gente ler.
Que tenha assim marcado a vida de tal forma
que seriam essenciais para toda a gente.
Bem, para além dos óbvios, que têm a ver com a fé, ou com o conhecimento histórico, mas... muita coisa, é muito difícil, quer dizer, é assim, se eu tivesse que escolher os livros da minha vida, Houve um que foi reeditado agora, que me marcou muito. Não sei se é um dos livros da minha vida, não sei se está ao nível do Chateaubriand, não sei se... Mas, onde começa a viragem de página violentíssima da Europa, é na Primeira Guerra, de que a Segunda é uma consequência remota. E há um grande livro, cujo título é mais melancólico, portanto, sugeriria uma personalidade conservadora, mas ele é muito mais do que uma personalidade conservadora em certos domínios, é sobretudo um espírito aberto e tolerante, que é O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Ele tem muitas biografias boas, tem muitos outros livros, tem um maravilhoso livrinho que eu li há 2 ou 3 anos, não tinha lido, e que numa viagem é ótimo, sem páginas, não tem mais, que é uma, chama-se, não me engano, A História de um Jogo de Xadrez, que é um campeão de xadrez que vai numa viagem de paquete, daquelas viagens antigas dos paquetes no princípio do século XX, e é um campeão de xadrez que é desafiado por um passageiro misterioso e obscuro. Maravilhoso. O Stefan Zweig, o Mundo de Ontem, é um livro sobre alguém que perdeu tudo. Ou seja, perdeu tudo até ao suicídio. Ele suicidou-se no Brasil. Ele assiste a 2 guerras mundiais que aconteceram na Europa.
Certo.
Não aconteceram nem na... Tiveram derivadas na Ásia, mas o epicentro foi aqui. E ele perde o país dele. O país dele deixa de existir.
Das 2 vezes quase.
Não é? Das 2, a cidade dele. Sim, uma das cidades mais cosmopolitas da Europa, que se torna, como ele diz, uma cidade província alemã, que é Viena. Ou seja, se lhe perguntarem qual é o teu país... Ele não tem resposta.
Não tem.
Onde é que moras? Ele não tem resposta. Onde é que fica a tua casa? Ele não tem resposta. Para quem é que tu escreveste? Em que língua é que tu escreveste? Ele não tem resposta. Não tem resposta. Isto aconteceu na Europa, por isso é que eu estou a chamar a atenção. Nós temos imensos problemas, temos imensos riscos, temos alguns receios, temos muitas oportunidades também. Mas imaginar o que foi a Europa entre 1914 e 1945 é uma coisa... É demoníaca. Sim. E diabólica. E pelo meio até passaram períodos culturais interessantes. Mas eu recomendaria, sobretudo porque está acessível, O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig. É um dos livros. Eu não estou a dizer que seja o livro.
Certo.
Mas é uma escolha impossível para quem...
É verdade.
Mas é acessível, não são 1000 páginas.
Isso ajuda.
Não, os livros às vezes são assustadores. Verdade. Como missão.
Verdade.
Porque a gente tem a noção. Eu gosto de livros com. Vou-lhe dizer. Embora eu desconfie de livros com capítulos muito curtos.
Ah, mas há bons livros com capítulos curtos.
Ah, sim, senhor, eu já falei aqui de 2, pelo menos. Eu desconfio de. Mas quando eu tenho 1000 páginas, gosto muito de ter a sensação de que progredi.
Certo.
E se chegarmos ao fim de 2 ou 3, é um grande progresso.
É verdade.
Mas pronto, foi um gosto enorme. Não há mais nenhuma pergunta?
Não.
Tenho que ir preparar aulas, é só por causa disso.
Muito obrigada. Obrigada.
Eu é que vos agradeço. E é uma vocação e uma profissão que eu estimo muito, serem editores, acompanhar os escritores e perceber os leitores. Vocês estão mesmo ali na Bissetriz.
É verdade.
Tentamos. Okay.
Um abraço.
Obrigadíssimo.
Obrigada.
Obrigado.